בעזרת השם, דף מ"א, תחתות עבודה זרה, עולה פסועה, בבין זנובו דף, שלום עליכם. סתם דף מ"א, עמוד ב', נויטה ואני אנג'יבר, שקום נסענו נובו קפיטלו, פרק כל הצלמים. Já sabemos que o judeu está proibido pela Torá de ter proveito de algo de idolatria. Esse capítulo vai começar se tratando de estátuas. Temos duas categorias, tem estátuas e tem ídolos. Estátua é algo que a gente não sabe se alguém serviu ou não. Pode ser que a estátua é um ídolo, pode ser que não, é uma dúvida. Então a lei é mais leve. Um ídolo é algum objeto que foi servido como idolatria. Então, fala Mishnah, Kolat Tzlamim Asurim Pnei She'en Nevadim Pam Achat Bashana Divere Bimir. Fala Bimir, algo que não dá para entender muito bem ainda. O judeu não pode ter proveito de nenhuma estátua de qualquer parte do mundo, porque as estátuas são servidas anualmente. Não está claro o que ele me veio dizer. Nachim Umbrim, falam os sábios. Eno Asur Elakosh Yesh Biedom Akel O Tzipor O Kadur. Fala um Chachamim que o judeu não pode ter proveito de estátuas que estão segurando ou um bastão, ou um pássaro, ou uma bola. Então vamos ver a explicação disso na Gemará. O ponto é que se a estátua está segurando uma dessas coisas, é um indicador que ela foi servida como idolatria e o judeu não pode ter proveito disso. De outras estátuas, o judeu pode ter proveito. Ele pode se apoiar, por exemplo, pode pendurar algo, não tem problema. Rabbi Shimon ben Gamliel, fala Rabbi Shimon ben Gamliel, se a estátua está segurando qualquer objeto, está proibida para o judeu. Conforme Rabbi Shimon ben Gamliel, o fato da estátua estar segurando alguma coisa é um indicador que alguém idólatra colocou isso na estátua para servir como idolatria. Fala Gemara, explicando o que diz a Mishnah, não está tão claro. O que disse Rabbi Meir? O judeu não pode ter proveito de nenhuma estátua, porque elas são servidas como idolatria a cada ano. Se essa é a realidade, por que Chaim discute com Rabbi Meir? Se a gente sabe que as estátuas são servidas a cada ano, é um ídolo e o judeu não pode ter proveito disso. Amar Rabbi Tzabar Yosef, Amar Rabbi Yochanan, falou o sábio. Bim komo shel Rabbi Meir yu ovdim otan pam achat bashana. Explica aqui o sábio o seguinte: na região de Rabbi Meir, os idólatras serviam as estátuas do local a cada ano. Então, na região de Rabbi Meir, o judeu não pode ter proveito de nenhuma estátua. São ídolos. Então, uma vez que Rabbi Meir está nessa região, então ele fez um decreto dizendo que o judeu não pode ter proveito de nenhuma estátua do mundo com uma cerca, porque não tem proveito de uma estátua na região de Rabbi Meir, mesmo que a região de Rabbi Meir é a minoria do mundo. Rabbi Meir leva em conta a minoria também e sustenta que existe um decreto que proíbe os judeus de ter proveito de estátuas de todo o mundo, porque não tem proveito de estátuas da região de Rabbi Meir que são servidas como idolatria. Os sábios não dão bola para essa minoria do mundo. Os sábios dizem o seguinte: uma vez que na maioria do mundo as estátuas não servem como idolatria, então o judeu pode ter proveito de qualquer estátua, a não ser que existe um indicador que nos diz que foi servido. Se a estátua está segurando um bastão, um pássaro ou uma bola, aí é proibido. A maravilha da Marshmallow, fala a vida não me deixou explicando melhor aqui o que está acontecendo. Be'andar tishem elachim shanim. O que Rabbi Meir veio dizer é que o judeu não pode ter proveito de nenhuma estátua de algum rei de qualquer parte do mundo. Porque na região de Rabbi Meir, o pessoal lá servia as estátuas dos reis como idolatria. Então sobre isso se refere Rabbi Meir. Estátuas que não são de reis tem uma lei diferente, o pessoal pode ter proveito. Mas as estátuas de reis, falou Rabbi Meir, que nenhuma estátua de nenhuma parte do mundo pode ser usada por um judeu. Amarav Arbachar, Amarav Yohan, fala o sábio mais. O Beomdim Alpetach Medina Shanim. Isso que disse Rabbi Meir, que o judeu não pode ter proveito de nenhuma estátua do mundo, se tratam de estátuas que estão na entrada das cidades. Então, o povo servia as estátuas da entrada da cidade como idolatria. Então sobre isso se refere a Rabbi Meir. Então conforme o que foi dito, se tem uma estátua que não é de um rei, o judeu pode ter proveito. Se é uma estátua de um rei que não está na entrada da cidade, o judeu pode ter proveito. Somente estátuas de reis que estão na entrada de alguma cidade. Amarava faraba mais ainda, machloket bishel kfarim. A discussão entre Rabi Meir e Chachamim é se a estátua está numa aldeia. Mas se a estátua está dentro da cidade, todos concordam que o judeu pode ter proveito disso, a não ser que se que é sabido que é um ídolo, que alguém serviu como idolatria, é proibido. Mas se não se sabe, o judeu pode ter proveito de estátuas que estão na cidade. A discussão entre Bimir e Chachamim se refere a aldeias. Mas então, por quê? Porque por padrão, as estátuas que estão dentro da cidade estão lá por decoração, não são ídolos. Pergunta, mas não pode ser que isso que o Kiraba disse? Todos concordam que as estátuas que estão nas aldeias são de idolatria? As estátuas não são colocadas na aldeia para decorar a aldeia. Iraït Marachida Mura elabora melhor o que disse Kiraba. A versão correta é o seguinte: Amaraba Machloker Bishel Krachim. A discussão entre Bimir e Chachamim só se refere a estátuas de cidades. Bimir diz que é proibido ter proibido essas estátuas, porque na região dele as pessoas serviam as estátuas dos reis que estão na entrada da cidade como idolatria. Isso com relação às cidades. Chachamim dizem que o judeu pode ter proibido as estátuas que estão na cidade, porque a maioria dos casos as estátuas são para decoração da cidade, não são para idolatria. A Valbecha Kfarim deveria colar os filhos. Já se a estátua está na aldeia, todos concordam que um judeu não pode ter proveito disso, porque na aldeia as estátuas são colocadas lá para idolatria. Continuamos. Chachamim Urim Enanassuri. Disseram os sábios que um judeu pode ter proveito de estátuas. Pode se apoiar, pode pendurar algo, pode usar a sombra da estátua, etc. A não ser que a estátua esteja segurando um bastão, um pássaro ou uma bola. Explica o que significa tudo isso. Makel shirode et atzmo tachat kol olam kulo kemakel. Num caso que a estátua está segurando um bastão, é um indicador que um idólatra colocou esse bastão na mão da estátua, como quem diz que lo aleno, a estátua domina o mundo como uma pessoa que domina o seu bastão. Tzipor, se a estátua tem um pássaro na mão, é um indicador que o idólatra colocou esse pássaro como um serviço idólatra, como quem diz que a estátua domina o mundo, lo aleno, como um caçador domina o pássaro que ele caçou. Kadur, kadur. No caso que a estátua está segurando uma bola, explica o Yerushalmi, é como quem diz que a estátua, lo aleno, domina o mundo, que é redondo como uma bola. Então, nesses casos, a gente vê que a estátua, na verdade, é um ídolo desse idólatra, então é proibido ter proveito disso. Tá na fala preta. Se falem, sai, fatarav, tabat. Futuramente, os sábios incluíram mais três coisas na lista. Se a estátua está segurando uma espada, uma coroa ou um anel com um carimbo. Explica aqui, Agmará. Saif meikara sabur listim be'alma. Originalmente, os sábios falavam o seguinte. Se tem uma espada na mão da estátua, não é indicador que ela que foi usada como idolatria, pode ser que a estátua de um ladrão colocaram uma espada. Depois os sábios concluíram que não. Os idólatras colocam a espada na mão da estátua, como quem diz que a estátua do além domina o mundo e é capaz de matar as pessoas com a sua espada. Originalmente os sábios diziam que se a estátua está segurando uma coroa, deve ser que é a estátua de alguém que fabricava coroas. Mas depois os sábios concluíram diferente, que os idólatras colocam as coroas nas mãos das estátuas, como quem diz que a estátua é como se fosse um rei. Originalmente os sábios diziam que se a estátua tem um anel com um carimbo, não é indicador que é um ídolo. Pode ser que era a estátua de alguém que era um emissário, de alguém importante que carimbava os documentos do Batsof, Savur, Shekotem, Tatsumot, Tachat, Kolam, Kololemita. Futuramente, os sábios concluíram que os idólatras colocam esse carimbo na mão da estátua, como quem diz que Deus nos livre, a estátua consegue carimbar o que vai acontecer com o mundo. Continua. Levashimon Megamie. Rabban Shimon Agmar diz que se a estátua está segurando qualquer coisa, é um indicador que foi servido como idolatria. Tana afilo tsror afilo keisama. A Braide enfatiza mais. Mesmo se a estátua está segurando um pedaço de terra ou um graveto, dá no mesmo. Conforme Rabban Shimon Agmar, o judeu não pode ter proveito da estátua. Bai Rabash, pergunta Rabash. Tafaz beado tsoama. O que acontece na mão da estátua tem fezes? Minha menina curama zile beapei ketsoa. O Dilma, o Ildeaz de Zalibapei, Kulama Kitsua. Ou será que, também nesse caso vai falar a Batshimon Ben Gamliel, está desassegurando as fezes, deve ser que foi servido como idolatria? Talvez o idólatra colocou as fezes na mão da estátua para dizer, como lo aleno, que o mundo inteiro comparado com a estátua é como fezes. Talvez é isso, ou... talvez alguém que veio desprezar essa estátua colocou as fezes lá, não veio servir idolatria. Então, Teiko, ficamos na dúvida nesse caso. Começamos a Mishnah Matnit. Amotzei Shivret Tzlamim. Então, como a gente viu, tem uma diferença entre estátuas e ídolos. A estátua pode ser um ídolo. Isso é uma dúvida se alguém serviu essa estátua ou não. O ídolo é um objeto que a gente tem certeza que foi servido como idolatria. Fala Mishnah, a pessoa encontrou pedaços quebrados de uma estátua. Ele pode ter proveito desses pedaços. Arelo Mutarim. O motivo disso é porque temos um Sfex Feika. Temos uma dúvida sobre outra dúvida. Pode ser que essa estátua não foi servida. Então é um motivo para dizer que é permitido ter proveito da estátua. Pode ser que a estátua foi servida. Mas mesmo se foi servida, pode ser que o próprio idólatra, ele se rebelou contra a estátua. Ele queria alguma coisa, não conseguiu, e veio, e se rebelou, e quebrou a estátua. Ele próprio fez o bitur, ele cancelou o aspecto idólatra dessa estátua. Ele desconsiderou essa estátua como algo de força maior, ele próprio veio e quebrou. Então pode ser que isso que aconteceu. Temos dois lados para dizer que é permitido ter proveito dessa estátua quebrada. Pode ser que ela não foi servida já do princípio, e mesmo se foi servida, pode ser que o próprio idólatra se rebelou. Então temos dois lados para dizer que é permitido ter proveito da estátua quebrada. Temos um lado só para dizer que é proibido. Porque talvez essa estátua foi servida e não foi a pessoa que serviu que quebrou. Então temos a maioria dos lados que diz que é permitido. Então é permitido ter proveito da estátua quebrada. Mas tavnit yadu tavnit regel arelo asurim. Deixe que eu sei bem leva. Fala Mishnah, outra lei. A pessoa encontrou uma mão de uma estátua, mão inteira, ou a perna inteira, ele não pode ter proveito dessa mão ou dessa perna, porque tem idólatras que fazem a mão com uma estátua inteira. Não fazem uma estátua e a mão foi quebrada, eles esculpem só a mão, e a mão é o ídolo dele, ou a perna é o ídolo dele. Então, não tem prova que isso foi quebrado de uma estátua, não pode ter proveito disso. Fala Gmará Amar Shmer, diz Shmuel. Afilo Shubrei Avodat Kohavim. Fala Shmuel mais. Mesmo que a pessoa encontrou um pedaço de um ídolo quebrado, ele pode ter proveito disso. Porque a Shmuel avalia que normalmente quem quebra um ídolo é aquela pessoa que servia o ídolo, ele se frustrou, ele veio se rebelou contra o ídolo, então é permitido ter proveito. Pergunta, mas não Tlan Shivret Slamim? A Mishnah não parece assim. Da Mishnah parece que se a pessoa encontrou uma estátua quebrada, ele pode ter proveito do pedaço. Parece que se é um ídolo, a gente tem certeza que foi servido, é proibido ter proveito do pedaço quebrado. Então, uma prova da Mishnah permite contra Shmuel. Vamos aqui não. Huadim de Afiru Shivrei Avodat Kohavim. A Mishnah concorda com Shmuel, mesmo que a pessoa encontrou um pedaço de um ídolo quebrado, dá no mesmo. O motivo que a Mishnah menciona uma estátua, ou seja, algo que a gente não tem certeza que foi servido, é de passagem para a Mishnah falar a próxima lei. Como a gente viu, se a pessoa encontrou uma mão de uma estátua ou uma perna, ele não pode ter proveito disso. Porque tem idólatras que fazem só a mão ou só a perna e usam como ídolo. Então, se o ídolo ou a estátua foram quebrados, é permitido ter proveito. Continuamos, como a gente viu. A pessoa encontrou a mão de uma estátua ou a perna, ele não pode ter proveito disso, Porque pode ser que isso era uma estátua inteira, não era um pedaço que se quebrou. Pena Mara Amai, viramos a página. Nashvarini, tem idólatras que fazem só a mão ou só a perna. Mas, na maioria dos casos, eles não fazem assim, eles fazem uma estátua inteira. Então deveríamos seguir a maioria das probabilidades e avaliar que isso é um pedaço quebrado de uma estátua. E aí seria permitido ter proveito. Targeno Shmuel Beomdim Al-Bsisan. Shmuel fala a verdade. Se a pessoa encontra só a mão ou só a perna, ele pode seguir a maioria das probabilidades e dizer que é um pedaço que se quebrou de uma estátua e é permitido ter proveito. Aqui o caso é que a mão ou a perna tem um suporte só para a mão ou só para a perna. Isso é por causa dessa base que foi feita só para essa mão. Então, por causa disso, a gente avalia que foi um idólatra que fez só a mão e colocou nessa base para servir como ídolo. Se é a mão, a perna solto, então é permitido ter proveito, porque a gente avalia que era um pedaço de uma estátua que se quebrou. Mas se é a mão com uma base para essa mão, ou a perna com a base para essa perna, um suporte específico para isso, isso é um indicador que esse era o ídolo do idólatra, então é proibido ter proveito disso. Isso que a Mishnah veio dizer. Itman foi ensinar. Abodat kuchavim shenishtabra me'elea. Se é o ídolo, temos certeza que isso foi usado como ídolo, se quebrou sozinho. Qual é a lei? Será que é permitido ter proveito do pedaço e do ídolo ou não? Rabbi Yohanan mara surah, fala Rabbi Yohanan é proibido, e Rabbi Shimon ben Lakish mara muter. Rabbi Shimon diz que é permitido. Explica agora a discussão. Rabbi Yohanan mara surah de alobatla. Rabbi Yohanan diz que é proibido, porque não foi uma pessoa que quebrou. Então, não se vê que o idólatra se rebelou contra o ídolo e desconsiderou isso como algo de força maior, porque a estátua se quebrou sozinha. Então, fala Rabbi Yohanan, continua proibido de ter proveito disso. Rabbi Shimon ben Lakish amar muter. Lishakish diz que é permitido. Mistama bitule mevatila. Fala Lishakish, mesmo que não foi uma pessoa quem quebrou, a gente avalia que esse idólatra no coração fez o bitul. Memar amar inav shalo atzla. Laugavra matzlale. Fala Lishakish, o idólatra, ele viu a estátua se quebrando sozinha. Então, provavelmente ele falou que se a estátua não tem como se autoproteger, como é que ela vai proteger alguma pessoa? Então, Aleixakish avalia que o idólatra próprio, mesmo que não quebrou, ele no coração dele ele fez o bitu, ele cancelou o aspecto idólatra desse ídolo e desconsiderou esse ídolo como algo de força maior. Portanto, fala Aleixakish, é permitido ter proveito do ídolo, porque não é mais um ídolo, e também do pedaço. E Rabbi Yohanan discute. Diz que não. Não temos suficiente base para dizer que o idólatra fez o bitu. Eitve Rabbi Yohanan Nerejlech. Pergunta Rabbi Yohanan para Nerejlech. Verosh Dagon, veshtei kapot yadav, krutot. Uchtiv, alken oedrechu kohanei Dagon. Como a gente sabe do Tanakh, os filisteus capturaram a arca sagrada, o Arona Brit, numa certa ocasião. Colocaram a arca do lado de uma estátua de um ídolo chamado Dagon. E eles foram dormir. No dia seguinte, voltaram para esse recinto e viram que a cabeça da estátua e as mãos estavam cortadas, estavam na entrada do recinto. E fala o Passu que os filisteus, eles evitaram de pisar nesses pedaços. Eles não quiseram pisar na cabeça e nas mãos dessa estátua, que foi cortada. Então fala meu Rabbi Lakish, se vê que os idólatras deles não vão, por causa disso, fazer o bitu, desconsiderar isso como algo de poder. Tanto que se vê que a estátua foi cortada e eles não pisaram nos pedaços. Então se vê que se uma estátua de algum ídolo que foi servido se quebrou sozinha, continua proibido de ter proveito disso. Não como o Reish Lakish disse. Amado Misham Raya, fala Reish Lakish de lá, você me traz uma prova. Atom Shemanechine de Dagon, de Ovdine de Miftan. Que não tem uma prova de lá. Pode ser que aconteceu lá, foi outra coisa por completo. Esses filisteus, realmente eles disseram, esse Dagon não tem nenhum poder. Ele foi cortado. Deve ser que tem uma outra força que veio e cortou esse Dagon. E talvez essa força está na entrada do recinto onde os pedaços estão. Os pedaços dessa estátua estão. Então, o fato dos filisteus não quererem pisar nesses pedaços, talvez não é porque eles consideravam esse Dagon como um ídolo ainda, eles tinham o receio que tinha uma outra força espiritual que estava onde os pedaços estão, a força que cortou esse Dagon, que está lá na entrada do recinto, por uma reverência a essa força, eles não quiseram pisar onde os pedaços estão. Então, fala que não tem uma prova de lá. A gente tem uma outra explicação do que aconteceu. Eita, me pergunta, meu camarada daqui demais. A Mishnah diz que se a pessoa encontra pedaços de uma estátua, que a gente não tinha certeza se foi servido como idolatria ou não, ele pode ter proveito desses pedaços. Mas Tivrei do Kohabim Asurim, parece da Mishnah que se se trata de pedaços de um ídolo, é proibido. Se a gente tem certeza que isso é um ídolo que foi servido e se quebrou, parece da Mishnah que a pessoa não pode ter proveito disso. Não como o Reish Lakish. Fala Reish Lakish que não tirar uma prova daqui. A Mishnah veio dizer que se a pessoa encontrou pedaços de uma estátua, ele pode ter proveito disso. Mas se ele encontrou uma estátua inteira, ele não pode ter proveito disso. Vestama aqui a Bíblia como a opinião de Rabi Meir, que a gente viu na Mishnah passada. Que a pessoa não pode ter proveito dessas estátuas. Rabi Yochanan mitir Rabi Meir Mishmah leu Lerabá. Analisa aqui a Gemara, essa discussão entre Rabi Meir e Hachamim, uma pergunta para Rabi Yochanan. Da opinião de Rabi Meir, a gente deduz qual é, aparentemente, a opinião de Hachamim. O que disse Rebbe Meir? Que é proibido ter proveito de estátuas. Rebbe Meir considera estátuas como algo de idolatria. Mesmo assim, se a estátua se quebra, Rebbe Meir concorda que a pessoa pode ter proveito dos pedaços. Ravim disseram para Rebbe Meir que se tem uma estátua que está segurando algo que indica que é um ídolo, o judeu não pode ter proveito disso. Então, o que Rebbe Meir diz sobre estátuas, Ravim diz sobre uma estátua segurando um objeto que é visto como um ídolo. Então, se Rebbe Meir diz que se uma estátua se quebrou é permitido ter proveito, então a gente deduz que conforme Ravim, se tem uma estátua segurando, digamos, um bastão, e ela se quebrou, é permitido ter proveito dos pedaços, como Reish Lakish, não como Rabbi Yochanan. Você não pode fazer essa dedução. Por quê? Hatam Eimar Avadum, Eimar Lo Avadum. Nem tem Zilomar Avadum, Eimar Bitlum. Fala, mulher, no caso de uma estátua, pode ser que a estátua não foi servida e o judeu pode ter proveito disso. Mesmo que a gente vai dizer que foi servida, é um ídolo de alguém. Pode ser que quem quebrou foi o próprio idólatra, que se rebelou e desconsiderou isso como algo de força. Então, temos um Sfexfei com uma dúvida sobre outra dúvida. Temos uma maioria dos lados para permitir. Por isso, fala Mimir que essa estátua se quebrou. É permitido ter proveito dos pedaços. Avodat Kuchavim Vadai Avadua. Mi Emar Debatlan. Avesafeg Vadai, Vensafeg Motsime Debatai. O que disseram Hachamim? É que se tem uma estátua segurando um objeto que indica que é um ídolo, então, o judeu com certeza não pode ter proveito disso. Temos um Vadai. O status desse ídolo é que é com certeza proibido para o judeu. Isso é status original. Depois você me diz que se a estátua se quebrou, temos uma dúvida. Talvez se tornou permitido para o judeu, porque talvez foi o próprio idólatra que se rebelou e fez o bitur. Ele cancelou isso como algo de idolatria. Mas talvez não. Talvez não foi o próprio idólatra. Talvez outra coisa aconteceu. Então, temos uma certeza inicial que isso inicialmente era um ídolo e o judeu com certeza não pode ter proveito disso. Depois me vem com um safé, uma dúvida. Talvez isso se permitiu, talvez não. Talvez foi o idólatra que cancelou isso como idolatria. Talvez foi outra pessoa, outra coisa aconteceu. Então temos uma dúvida se isso se permitiu ou não. Fala, agora, em safé como se me devadai, se o status original é que a concessão é proibido para o judeu ter proveito disso, vem uma dúvida depois e não muda nada. A dúvida não tem como permitir algo que com certeza era proibido. Pergunta mais sobre isso. Vem dizer como se me devadai. Betanel Zezabret. Haver shemet veiniach megura melea perot. Afilo en bnei oman harem mechezkat metukanim. Fala, Breit. Tinha um haver. Um haver é uma pessoa que é confiada de separar os dízimos. Ele faleceu e ele tinha frutas no seu armazém. As pessoas podem comer essas frutas sem separar os dízimos. A gente avalia que o Haver separou os dízimos antes de falecer. Mesmo se as frutas foram colocadas no armazém nesse dia, no dia que ele faleceu, é permitido ter comer essas frutas sem separar os dízimos. Pergunta. V'acha devadai tvili, safek astrino. Safek lo astrino. V'kata safek motzim devadai. Pergunta. O sujeito tinha frutas no armazém dele. Temos um vadai, temos certeza que para comer essas frutas é necessário tirar o dízimo. Então o status original é de obrigado aos dízimos. Depois vem uma dúvida. Talvez o Haver separou os dízimos, talvez não. E fala a Breta que é permitido comer essas frutas usando como base essa dúvida. Porque pode ser que o Haver ele separou os dízimos, então é permitido comer essas frutas sem separar os dízimos. Temos uma dúvida que permite algo que com certeza era proibido antes. Uma pergunta para o que foi dito antes. Mata vadai bevadaiu. Devadai astrino. Vamos ver duas respostas. A primeira resposta é que podemos afirmar que o Haver separou os dízimos. Kedra bichanan chosá de mara bichanan chosá. Vamos falar bichanan chosá. Hazakal Haver, shenom otzi davar shenom etukam itachat yadu. Aplicando ao nosso caso, a gente pode afirmar que do momento que essas frutas se obrigaram aos dízimos, o Haver já separou os dízimos. No momento que a obrigação se recaiu sobre ele, ele separou. Para evitar que alguém coma algo dele que não foi separado do dízimo. Então, mesmo que a gente vai dizer que com certeza originalmente as frutas estavam obrigadas ao dízimo, podemos afirmar que isso mudou, que o Haver já separou os dízimos. Isso é uma resposta. Daí vai ter uma outra resposta. Pulamos o pai. Safek ve safek. Temos duas dúvidas. Não é uma certeza contra uma dúvida. Efshar davat ki Rabbi Yoshai. Pode ser que o Haver colocou as frutas no seu armazém, como disse Rabbi Yoshai. Demar ma'arim adam al-tvato, machnissa bemot shela, kedesh te bemto ocheret, uptura min amase. Fala Rabbi Yoshai o seguinte, nem sempre quando a pessoa coloca as frutas ou os cereais no seu armazém, ele tem a obrigação de separar os dízimos. Pois a pessoa colocou o trigo no seu armazém, mas o trigo não estava pronto ao consumo. O trigo estava misturado com o capim ainda. Ele colocou o trigo com o capim no seu armazém para que o seu animal coma. Mesmo que depois ele limpa o trigo, ele separa o trigo do capim, ele está isento de separar os dízimos disso. Só existe a obrigação de separar os dízimos se o trigo, no caso, está pronto para o consumo, e aí a pessoa coloca o trigo no seu armazém. Quando tem Riat Pnei Abayit, quando o trigo entra no armazém, se recai a obrigação do dízimo. Mas, se a pessoa coloca o produto no armazém, não pronto ao consumo, ele está eternamente isento de separar os dízimos disso. Então, o Haver, ele colocou os frutos no seu armazém. Nesse dia. Pode ser que ele colocou os frutos não prontos ao consumo. Então, se uma dúvida se recaiu ou não a obrigação de separar os dízimos. O estado original é duvidoso. Depois tem outra dúvida. Mesmo que a gente vai dizer que isso se obrigou aos dízimos, mas é uma dúvida, pode ser que o Haver já separou os dízimos antes de falecer. Então tem uma dúvida contra outra dúvida. Pode ser que as pessoas se obrigaram aos dízimos, mas mesmo que se obrigou, pode ser que ele já separou antes de falecer. Então tem uma dúvida com outra dúvida. Então, é permitido comer essas frutas sem separar os dízimos. Temos uns fake, uma dúvida sobre outra. Pergunta para Vensa Fake Motsim de Vadai, uma outra pergunta sobre o que foi dito. Vai até na fala Beda. Amar Abidá Masé Beshefratô Sher Metzik, Echad Berimon. Falou Abidá, aconteceu uma vez com a escrava de um Metzik, um judeu agressivo em Rimon. Sheitira Nefelabor. Ela estava grávida, ela perdeu a gravidez. E ela jogou o que saiu do corpo dela num buraco. O Ba Cohen. Vem um Cohen examinar o feto no buraco. Ele foi em cima do buraco para ver se homem ou mulher. Então é relevante saber isso para saber quantos dias de impureza essa mulher vai ter depois do parto. O depois perguntaram para os sábios. A pergunta era: será que esse Cohen ele se impurificou a impureza do falecido? Tinha um feto no buraco e o Cohen ficou em cima. A pessoa que fica em cima de um corpo de um falecido, ele se impurifica. Vitiaru, os sábios disseram que esse Kohen não se impurificou. Por quê? Porque tem animais carnívoros que rodeiam nessa área do buraco e provavelmente eles já comeram o feto. Então a carne já foi consumida antes do Kohen chegar, ele não se impurificou. Então o que significa aqui? O status original era que tinha um corpo de um falecido lá, tinha um feto lá que impurifica. Temos certeza. Depois tem uma dúvida. Talvez um animal carnívoro comeu a carne, talvez não. E os sábios disseram, avaliamos que isso, que isso aconteceu, e o Kohen não se impurificou. Então temos uma dúvida. E temos uma certeza inicial que o Kohen se impurificaria. Temos uma dúvida também se isso mudou ou não. Os sábios disseram que isso mudou. E o Kohen não se impurificou. Uma prova para o que foi dito antes. Que se temos uma dúvida contra uma certeza inicial, a dúvida não é levada em conta. Falando que não tem uma prova dessa braita. Agora explica melhor o que diz a braita. Essa escrava estava grávida, ela perdeu a gravidez e saiu algo do corpo dela. Pode ser que é um feto não desenvolvido, Shapir. Ou pode ser que é um feto desenvolvido. Um feto não desenvolvido não impurifica a impureza do falecido. Então pode ser que ela jogou algo no buraco que não impurifica a impureza do falecido. Pode ser que sim. Então é uma dúvida se o status original desse buraco era de impuro ou não. Então, depois tem uma outra dúvida. Talvez um animal carnívoro já comeu a carne do feto, então mesmo que era desenvolvido, já não impurifica mais, já foi comido. Então tem uma dúvida contra outra dúvida. Uma velha em Zacharim Nekevá, Octane. A Breda diz que o coelho foi lá ver se esse feto é homem ou mulher, então parece que é um feto desenvolvido. Mahi que a malidá em Ruach e Pila em Nefilitila. E diz Loma Nefilitila de Daim Zacharim Nekevá. A primeira resposta é que a Breta resumiu. O coelho foi ver lá no buraco se o feto estava desenvolvido ou não. E, caso seja um feto desenvolvido, o coelho foi ver se é homem ou mulher para dizer quantos dias a mulher que deu à luz ela vai ter que esperar para se purificar. Então, tem uma dúvida inicial. Talvez isso era impura impureza do falecido, talvez é um feto não desenvolvido que não tenha essa impureza. Então essa situação inicial é duvidosa. Mesmo que a gente vai dizer que era um feto desenvolvido que impurifica, talvez o Kohen não se impurificou, porque talvez a carne do feto já foi comida pelos animais. Então temos uma dúvida com outra dúvida. Então os sábios purificaram esse Kohen. Vem vai ter uma outra resposta aqui, vai chocolate, o Bardelas Metsuim Shamadai Giriru. Outra resposta, mesmo que a gente vai dizer que essa escrava jogou no buraco um feto desenvolvido e com certeza impurifica a impureza do falecido. Mesmo assim, os sábios disseram que esse Kohen não se impurificou, porque a gente pode afirmar que nesse intervalo de tempo, os animais carnívoros da área já comeram esse feto, já sentiram o cheiro e já comeram. Então os sábios afirmaram que esse Kohen não se impurificou. Então não tem uma prova daqui, mas conclui que temos um status original de algo proibido, tem uma dúvida se isso mudou, não levamos em conta a dúvida, consideramos que isso é proibido ainda. Isso fala aqui, Agumará. Paramos aqui por hoje. Não perca amanhã. Vamos ver mais sobre esse debate de Yohanan e Reshtakish. Se um ídolo se quebrou sozinho. E vamos a uma nova Mishnah. A pessoa encontrou um utensílio que tem um desenho de um ídolo. O que ele tem que fazer com isso? Com muito mais. Amém.